Novidades do universo de Crepúsculo, o spin-off de Young Sheldon e a despedida de um ícone que marcou gerações.
Agora no Fast News.
Eu sou o Brooks.
E eu sou a Marcela. E começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries, do site do bancodeseries.com.br.
E, pessoal, essa semana não foi uma semana mais tranquila. Não tivemos nenhum plantão Fast News, nenhum caso da semana. As coisas estão, por causa do Oscar, mais calmas no mundinho das séries. Então vamos direto às datas de estreias. O programa Que História É Essa? Portá retorna para a sua sexta temporada no dia 12 de março, às 21h45, no GNT e na Globoplay. O episódio de estreia terá 90 minutos e será exibido ao vivo.
Quem curte o Wreck? A segunda temporada da comédia britânica estreia dia 26 de março na BBC Three.
The Calling estreia no Brasil no dia 3 de abril, às 22h30, no Universal Premiere.
E aumenta suas expectativas porque parece que House of the Dragon vai vir mais cedo do que a gente pensava. A segunda temporada da série estreia em junho na HBO, segundo a Variety.
Vamos agora às renovações e cancelamentos da semana. A série irlandesa Orny, a pronúncia é Punky, né? Bem diferente, foi renovada para sua quarta e quinta temporada pela Netflix. Vale lembrar que era original Viaplay, mas o serviço vendeu a série para a Netflix.
E, né, para os fãs da CBS, temos uma renovação aí. A série Tracker vai retornar para a sua segunda temporada no canal.
Father Brown não vai acabar nunca. Ela foi renovada para sua 12ª temporada pela BBC One.
E quem também garantiu mais um ano foi The Bad Guy, que está renovada para a sua segunda temporada pelo Prime Video.
Hold the Front Page foi renovada para sua segunda temporada pela Sky Max.
E, né, para os fãs aí de Avatar, né, pode entrar top, porque Avatar The Last Airbender foi renovada para a sua segunda e terceira temporada pela Netflix, né? Então, essa terceira temporada já foi confirmada que será a última, e aí vai fechar, por completo a história do Aang, né? Então, é legal, né, que para os fãs ele tenha a garantia que vai ter uma resolução na história.
E pessoal, esse torrent está quase prontinho. Calma lá. Upload foi renovada para sua quarta e última temporada no Prime Video.
E, né, fechando aí as renovações, Operação Fronteira Brasil retornará para sua terceira temporada pela Max Discovery. Já vai estrear essa temporada no dia 9 de março, às 22h20, lá no canal do Discovery. Os episódios também, né, vão chegar aí na Max, quando tiver o episódio sendo exibido aí no Brasil. E, né, agora para as notícias canceladas, né, temos uma série aí que não foi muito campeã, né, na luta pela próxima temporada, né? Porque Champion ganhou um cancelamento após apenas seu primeiro ano pela BBC One.
E a série esportiva Breakpoint foi cancelada em sua segunda temporada pela Netflix. Algum fã de tênis realmente vai sentir falta?
Não sabemos.
Não sabemos. E agora, pessoal, vamos aos trailers da semana. Tivemos algumas boas, bons trailers, então vamos primeiro contar um pouquinho de cada um, depois a gente comenta. A Netflix divulgou um teaser de Parasite: The Grey, uma nova série coreana inspirada no mangá de Itoshi Iwaki. Parasitas não identificados dominam os corpos dos humanos de uma forma violenta e ganham cada vez mais poder. Agora a humanidade precisa combater essa crescente ameaça. Estreia dia 5 de abril.
E a Tudum, né, sempre curte um sci-fi que a gente sabe, e ela divulgou o trailer final e o pôster de Three Body Problem, dos mesmos criadores de Game of Thrones. Nessa série, né, a decisão fatídica de uma jovem na China nos anos 1960 e percutem no espaço e no tempo até os dias de hoje. Quando as leis da natureza se revelam inexplicavelmente diante dos seus olhos, um grupo de cientistas brilhantes une forças com um detetive pouco ortodoxo para enfrentar a maior ameaça da história da humanidade. Vai estrear já no dia 21 de março.
Ainda falando da Tudum, ela também divulgou o trailer de Replay, sua nova minissérie baseada na obra de Patricia Highsmith. Acompanha Tom Ripley, um vigarista de Nova York no início dos anos 60. É contratado por um homem rico para viajar à Itália para tentar convencer seu filho vagabundo a voltar para casa. É o primeiro passo para uma vida completa de engano, fraude e assassinato. Estreia dia 4 de abril.
É, e como a Netflix também, né, a casa de vários reality shows, nessa semana ela liberou o trailer da segunda temporada de Physical 100, que vai estrear na plataforma já no dia 19 de março.
Acumulando grande sucesso na TV aberta, Big Wolf e a sua produtora agora entram no mundo dos streams. O criador das franquias Law & Order e Chicago Vice vai lançar uma nova série documental no Netflix, chamada Homicide New York. Já ganhou um trailer na última semana. 5 episódios, 5 crimes diferentes. Um grupo de detetives e promotores se revista seus casos de homicídio mais desafiadores nessa série documental de True Crime. Estreia dia 20 de março.
Um pouco aí da Netflix, né? Vamos para os outros canais, né? Streamings. Começando aí com o Showtime, que divulgou o trailer de A Gentleman in Moscow, que é estrelada pelo Ewan McGregor, né? Nosso querido Obi-Wan Kenobi. Então, nessa história, né, temos que após a Revolução Russa, o conde Alexander Rostov, né, vai da riqueza para a miséria. E um tribunal soviético o expulsa para o sótão de um hotel opulento, onde, alheio ao mundo exterior, ele descobre o verdadeiro valor da amizade, da família e do amor. Já vai estrear no dia 29 de março.
O Freevee divulgou o trailer da terceira e última temporada de Alex Rider, que estreia dia 5 de abril.
Já a Apple TV Plus lançou o trailer da sua nova série estrelada por Colin Farrell, que será chamada de Sugar. Ela mostra um detetive particular investigando o desaparecimento de uma estrela de Hollywood. Estreia dia 5 de abril.
O Globoplay divulgou um novo teaser da segunda temporada da aclamada série Justiça. Retorna dia 11 de abril.
A nova série antológica nacional do Star Mais ganhou um trailer. Em Desejos S.A., o drama e a comédia se unem numa série em formato de antologia, apresentando histórias de clientes que contratam serviços de uma misteriosa empresa para terem suas vontades mais secretas e proibidas rapidamente atendidas. Vai estar no dia 27 de março.
E junto com a renovação, também foi divulgado o trailer da terceira temporada de Operação Fronteira Brasil. Estreia dia 9 de março, às 22h20, no Discovery. Os episódios também chegarão no Max.
E o Prime, né, não podia ficar de fora, né? O streaming também tá tendo novidades, porque o trailer e o pôster de Fallout, série baseada na franquia de jogos no mesmo nome, foi lançado. E, né, essa história conta um mundo que foi arrasado por uma guerra nuclear em 2077 e os humanos sobreviventes moraram por anos dentro de refúgios subterrâneos, até que a radiação do planeta diminuísse a níveis aceitáveis. E essa série já vai estrear no dia 12 de abril. E aí, Brubis, tem alguma série que você interessou com esses trailers?
É, confesso que teve bastante trailer, né?
Uhum.
Alguns eu achei meio bizarro. Não consigo nem terminar esse de Parasita. Dá medo, assim, eu tenho meio aversão a essas coisas, não gosto. É, eu gostei com ressalvas do trailer de Fallout. Acho que a série tá bem fiel ao videogame. É, resta saber se vai conseguir contar uma boa história, mas assim, o trailer tá interessante. Sim. Né? E o trailer da Apple TV de Sugar, eu não entendi muito bem em que época a série se passa, sabe? Eu fiquei meio, um clima no ar meio estranho, assim, mas eu gosto das séries da Apple TV, então eu vou dar uma chance. E por último, é claro, sou muito fã de Dick Wolf, como todo mundo sabe, e sou muito fã de esses true crimes. Dependendo assim do caso, assim, acho interessante, vou dar uma chance. E você?
Então, no meu caso, eu também gostei de Fallout, né? Eu até tava jogando recentemente aí, né? Um jogo aí, uma das versões, né? E realmente, pelo trailer, parece que visualmente os efeitos especiais estão ótimos. Mas é como você disse. É, visualmente é uma coisa. Agora, contando a narrativa, como é que vai ser, né? É outra história e não dá pra você saber disso vendo só um trailer de 2 minutos e meio. Então, espero que não decepcione, né? Acho que adaptações de jogos são meio hit or miss, né? Às vezes vai bem, às vezes vai ficar muito ruim. Então, vamos ver, né? Olhando com cautela. E outra série que eu achei interessante, né? Até pelo formato de antologia e tal, é Desejos S.A., né, porque, assim, eu achei interessante, eu achei a temática interessante, pode ser que seja muito trash no fim das contas, a gente não sabe, né, pode ser que na hora de assistir a gente fique meio, isso tá estranho, Mas eu gostei, eu achei a vibe meio diferente. Isso é numa série nacional, né? Um incentivo.
É, acho que foi isso então. É, e agora, Marcela, vamos às redes sociais do BDS.
É, né? Então, a gente tem o site, né, do bancodeséries.com.br, né? Vocês podem acessar pelo computador e se, né, vocês não tiverem no computador, vocês também podem usar os aplicativos, né, tanto para o iPhone quanto para Android, né? É, no Instagram a gente tem o arroba Banco de Séries Oficial e no Twitter a gente tem, né, duas arrobas, a gente tem arroba BDS News Oficial com as notícias, geralmente, como a gente está falando aqui no Fast News, né? Durante a semana a gente vai postando no Twitter nessa arroba. E também temos o arroba Banco de Séries, que aí são as notícias sobre o site do Banco de Séries em específico. Para finalizar, né, a gente tem também o canal do Telegram, né? Se vocês buscarem por BDS News Oficial R, vocês acham o nosso canal, que a gente também publica as notícias por lá.
E é isso, pessoal. Agora vamos ao giro de séries. E já que falamos do canal, vamos lá. Você pode conferir as primeiras imagens da sua minissérie Under the Bridge, com Lily Gladstone, a indicada ao Oscar de Killers of the Flower Moon, Aitch Panjabi, de The Good Wife, e Raleigh Tanjong, de Daisy Jones and the Six, também estão no elenco. A sinopse oficial diz que Renée Zellweger, uma menina de 14 anos, foi uma festa com seus amigos e nunca mais voltou para casa. Sete garotas e um garoto foram acusados do assassinato brutal. Estreia dia 17 de abril na Hulu.
E é claro que o seriador não tem um minuto de paz, porque a Netflix, né, que já estava já com esses problemas aí de compartilhamento de senhas, agora estão querendo impedir o compartilhamento de senhas em aparelhos móveis, como celular, tablets, etc. Então, dificultando a nossa vida mais e mais, hein?
E falando ainda em compartilhamento, o relatório da Bloomberg, o streaming Max, que mal chegou aí ao mercado, também vai começar a impedir esse compartilhamento a partir do fim do ano.
Difícil, difícil. E, né, só quem é das antigas vai entender o peso dessa notícia, viu? Porque após negociações, a Fox embarcou no projeto e encomendou a produção do novo reboot de Baywatch, a série clássica dos anos 80, né? Então, né, ousados resgates no oceano, praias imaculadas e icônicos trajes de banho vermelhos estão de volta, junto com toda uma nova geração de salva-vidas de Baywatch que navegam em vidas pessoais complicadas. E aí, estão preparados para ver gente bonita correndo em câmera lenta na praia?
Tem novidade na terceira temporada de Witcher. Os atores Brian T. Johnny Bradshaw, Roberto Montesinos e Daniel Day-Lewis se juntarão ao elenco da nova temporada.
O ator Tim Allen, de Last Man Standing, protagonizará uma sitcom na ABC com o título provisório de Shifting Gears. A série vem dos co-criadores de Duncanville, Mike Scully e Julia Fakesoli, que são produtores executivos de Last Man Standing. E essa trama gira em torno de Matt, um teimoso e viúvo dono de uma loja de restauração de carros clássicos. Quando a filha distante de Matt e seus filhos adolescentes se mudam para sua casa, a verdadeira restauração começa.
E a nostalgia ataca nesse momento. Jim Parsons e Mayim Bialik irão retornar com seus personagens na série finale de Young Sheldon.
É fan service, né? E ainda falando nessa série, acabou a criatividade um pouco, né? Porque a CBS encomendou oficialmente a produção de um novo spin-off, que será focado em George Cooper, o irmão do Sheldon, e na Mandy McAllister. Montana Jordan e Emily Osment irão reprisar seus papéis na nova série, ainda sem título definido, que deve estrear na temporada de 2024-2025, né? Então, aí é para a próxima fall, provavelmente.
E a Netflix e a BBC estão desenvolvendo Lockbird, uma nova minissérie sobre o atentado de Lockbird, um ataque terrorista a um avião Boeing 747-121 que aconteceu em 1988 na Escócia, em investigação que se seguiu. Para um elenco, dentre outros, Patrick T. Adams de Suits, a Connor Swindale de Sex Education e Marriott River de Godless. É a segunda minissérie de produção sobre o acontecimento. A Sky, em parceria com o Peacock, também estão trabalhando em uma versão da história.
Já o Prime Video está produzindo uma série baseada no best-seller The Davenports, de Crystal Marquis. A série, que terá o mesmo nome do livro, é ambientada na América de 1910 e gira em torno dos Davenports, que são uma das poucas famílias negras de imensa riqueza e status graças ao empreendedorismo do ex-patriarca escravizado William Davenport. Cercado por criados, luxos de cristal e festas intermináveis, suas filhas Olivia e Ellen e seus amigos estão encontrando seu caminho e encontrando o amor, mesmo onde não deveriam.
E Julie Plec, a co-criadora de The Vampire Diaries, está produzindo uma série para o Prime Video baseada no livro de E. Lockhart, chamada We Were Liars. O trio de protagonistas será interpretado por Mamie Gummer, de True Detective, Caitlin Fitzgerald, de Succession, e Tennessee King, de The Vampire Diaries. Essa é uma tragédia história de amor e um thriller de amnésia ambientado em uma ilha privada na costa de Massachusetts. É centrado na rica e aparentemente perfeita família Sinclair, que passa todos os heróis em sua ilha particular.
E tem mais novidades no elenco de Only Murders in the Building. O ator Kumail Nanjiani, que fez Silicon Valley, entrou para o elenco regular da próxima temporada da série e, né, tá parecendo um pouco The White Lotus, assim, né, de participações aí, novo, gente, o pessoal entrando no elenco.
E o vice-presidente da Lionsgate confirmou que a série derivada, o remake de Crepúsculo, será em formato de animação. Michael Burns disse que, abre aspas, em breve vamos nos reunir com a emissora de serviços de streaming para vender o projeto de uma série animada de Crepúsculo.
Pior que vai ter audiência, sim. É, o vice-presidente também confirmou mais uma série spin-off da filme John Wick. Burns comentou que vamos levar uma das nossas maiores franquias de ação, né, que é estrelada pelo Keanu Reeves, para uma série de televisão.
As três atores foram confirmados no elenco da nova comédia de Nick Kelly para Netflix, ainda sem nome. Max Greenfield, The New Girl, Uti Agada, de Rise, e Dane DeLillo, de Prey. Você ainda não sabe sobre o que a série se trata, quando o escândalo Force firmou a renunciar, Isla Gordon é nomeada presidente da famosa franquia de basquete de sua família em Los Angeles.
Paige Cardwell, porque os fãs de Grace vão adorar essa notícia. O Jesse Williams, né, vai estrelar a nova série da Prime chamada Costiera. A produção segue Daniel De Luca, um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos que retorna à sua terra natal, na Itália, e começa a trabalhar em um hotel luxuoso. Mas quando uma das filhas do proprietário desaparece, ele deve fazer o que for preciso para trazê-la para casa.
Superman Lois dispensou muitos atores para a temporada final devido a corte de gastos, mas teremos um rosto novo. A atriz Yvonne Chapman, de The Avatar The Last Airbender, entrou para o elenco da quarta e última temporada da série. Ela interpretará Amanda McCoy e pouco se sabe sobre o seu passado misterioso, mas ela é a única do círculo íntimo de Lex Luthor que a vê como igual, o que o torna uma enorme ameaça para os tempos e qualquer outra pessoa que esteja em seu caminho. A série não tem uma data de retorno definida na CW.
E, né, saindo das novidades do mundo das séries, a gente vai falar de um evento, gente, porque é bom vocês começarem a juntar as moedinhas, porque as vendas de ingresso para a CCXP desse ano começam no dia 9 de abril, meio-dia. E esse evento está marcado para acontecer entre os dias 5 e 8 de dezembro desse ano, lá em São Paulo.
E por último, mas muito triste, Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, morreu aos 68 anos. Em mais de 45 anos de carreira, Toriyama escreveu diversos animes que marcou gerações com a história de Goku. A morte foi confirmada na madrugada dessa sexta-feira. E eu fiquei triste pra caramba.
Não, com certeza, né? Assim, Dragon Ball, com certeza foi um desenho que marcou a infância de muita gente, né? E é ver que o autor da série agora, do anime, né, morreu, né, realmente a gente fica pensando, né, que vai ser cada vez mais frequente que muitas coisas que a gente gosta, que a gente curte desde a nossa infância, que os criadores, né, eles também envelhecem, né, então a marca deles vão ficar eterna mesmo que eles faleçam. E vocês é o caso do Akira.
Eu acho que o Dragon Ball marcou, era muito popular, muito no Brasil, né?
Sim,
realmente foi,
sim.
Era uma fase que não tinha TV a cabo, não tinha nada. Então a gente assistia na TV aberta, Dragon Ball, de sábado ou na Globo, passava no SBT lá no começo. Então teve fase de fase de fase, e sempre com uma mensagem positiva, né? O Dragon Ball teve sempre essa mensagem de perseverar, conseguir conquistar, mas ser positivo, né? Era isso que ele passava para as pessoas com a Akira, com a sua obra. Então fica aí nossa homenagem do BS ao grande Akira Toriyama. E agora, vamos ao direto da redação do BDS News. Hoje, falaremos sobre produções que estarão ao longo da semana, e quem tá lá é sempre o nosso querido Tom. Traz aí, Tom, quais são as novidades?
Salve, salve, BDSers, aqui é o Tom, e parece que foi ontem que eu te dei as indicações da semana passada, e aqui tô eu com mais indicações de séries que valem a pena ser vistas do dia 4 até o dia 10 de março nos streamings do Brasil. Começando pela Netflix, teve muito amor e decepção na season finale de Casamento às Cegas, a versão norte-americana. A temporada foi encerrada essa semana e, como de praxe, uma reunião ao vivo deve chegar aí no streaming em breve. Em um gênero totalmente diferente, chegou também na netinha a série The Gentlemen, que aqui no Brasil ficou como Magnatas do Crime, que é uma série britânica baseada no filme do Guy Ritchie, de mesmo nome. A produção segue Eddie Halstead, que herdou a propriedade considerável de seu pai, apenas para descobrir que está no topo de um império de maconha, de propriedade do lendário Mike Pearson. A série tem um total de 8 episódios que já estão todos disponíveis. Falando agora do Star Plus, chega ao fim essa semana a série A Morte, Entre Outros Mistérios, que é um original do Hulu, né? Tem o nome de Death and Other Mysteries e foi distribuída aí pelo Star. Na série, a brilhante e inquieta Imogen Scott se encontra no lugar e hora errados e se torna a principal suspeita de um assassinato em um quarto trancado de um luxuoso transatlântico. Convidados e os tripulantes desse navio são suspeitos, mas para provar sua inocência ela deve fazer parceria com um homem que ela despreza totalmente, que é o detetive Rufus Cottesworth, que é interpretado pelo Mandy Patinkin, para quem lembra aí dele de Homeland. A série tem um total de 10 episódios de mais ou menos uma hora aí no total. Falando agora do Paramount Plus, e depois de mais de 10 episódios aí que já foram exibidos na gringa, o Paramount Plus adicionou a temporada 16 de RuPaul's Drag Race, a versão original norte-americana, e que nessa temporada traz o tema de poder para as queens, onde as competidoras vão avaliar aí a si mesmas e definir um ranking de melhores e piores aí em cada episódio. No Globoplay, a gente teve a estreia de Família Tudo, que é a nova novela da Sete, que naturalmente chega aí ao streaming diariamente. Falando sobre o top do BDS, as séries que mais foram marcadas aí pelos usuários foram, em terceiro lugar, a sexta temporada de Casamento às Cegas, versão norte-americana, Shogun, a gloriosa saga do Japão, que aí é uma das estreias mais vistas da história do Hulu, superando até The Bear, em segundo. E o BBB 24 ficou aí como o campeão número 1, com quase 5 mil pessoas marcando episódios aí como vistos durante essa semana. Então é isso que eu tenho para hoje, uma ótima semana para todo mundo e até. Tchau.
Muito obrigada, Tom. E agora a gente aí vai pro destaque da semana, né? Eu, particularmente, não tô vendo quase nada, então não vou opinar. Mas o Brubis tem, né? Uma recomendação.
É, eu não tô vendo muita coisa também, porque não... Tô deixando as minhas coisas da grade em dia, mas nada novo, assim. E a única recomendação, para quem ainda não viu, não chegou por aqui, mas cada um dos seus pulos, é a nova minissérie de The Walking Dead, The One Who Lives. E eu só vou falar que a Michonne é espetacular, é uma das melhores personagens já criadas, e a atuação tá perfeita, assim. Tá excelente de assistir. É a outra parte do Rick que a gente finge que engole. Mas a série tá realmente muito legal de assistir e ela tá focada no que eu esperava quando eu larguei The Walking Dead, então tá valendo a pena.
É bom ter essa continuação aí, né, que foi uma série, na verdade ia ser filme, né, ou tipo, na verdade o Rick ia ter filme, mas aí eles desistiram, resolveram fazer minissérie, então acho que foi melhor assim, inclusive, né?
É verdade.
Então é ótimo. Então eu tô precisando ver essa, né? Porque eu tenho que ver, na verdade, vários dos spin-offs, né? De The Walking Dead, estou enrolando.
Esse é o melhor, de longe, assim.
Esse é o melhor de longe? Isso é bom saber.
De longe.
Isso é bom saber. É, cara, deixar na grade, né? Botar lá na geladeira ali pra assistir depois.
Beleza. Então agora, para finalizar, vamos às estreias da semana. Hoje, na segunda-feira, dia 11, chegaram os primeiros episódios da terceira e última temporada de Young Royals na Netflix.
Hoje, né, dia 12, temos a estreia da segunda temporada de Encantados na Globoplay.
E na quarta-feira, dia 13, chega a temporada número... a 36ª de The Amazing Race da CBS.
É isso, tem muita temporada já. E na quinta-feira, dia 14, a gente vai ter um dia cheio de estresse e retornos. Começando aí pela ABC, né, que temos a volta de Grey's Anatomy em sua 20ª temporada. Temos também 911 em sua 7ª temporada, né, agora em um novo canal. E Station 9 Teen iniciando também sua 7ª temporada, que é a última. Já na Netflix, vai estrear a 3ª temporada de Girls 5 Ever. E no Max, estreia The Girls on the Bus em sua 1ª temporada aí. Pra quem é fã de Supergirl, né, temos a Melissa Benoist aí, protagonizando a série.
E pra quem é fã de Scandal, tem o Scott Foley. Eu tô curioso pra ver como vai ser a relação dos dois. Né?
Também.
E pra fechar, na sexta-feira, dia 15, temos a estreia de Manhunt na Apple TV Plus. E na Netflix temos o curioso dorama Chicken Nuggets e a série espanhola Mano de Hierro. O Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo do Bruno, eu e da Marcela. O nosso colaborador hoje é o Tom Carvalho. E a edição de áudio fica por conta do Pedro Rubens.
Não deixe de seguir a gente no tanto qualquer, né, dos agregadores aí de áudio que vocês escutem, como o Apple Podcast, o Amazon Music, o Google Podcast, o Anchor, o YouTube ou o Spotify. E quem estiver escutando a gente pelo Spotify, não deixe de nos classificar com 5 estrelas, por favor.
Você sabe que você pode marcar o podcast lá no BDS? É só digitar BDSCast na barra de pesquisa e assim você sempre saberá onde parou, poderá comentar e tudo mais. E eu sou o Bruno.
E eu sou a Marcela. E essa foi mais uma edição do Fast News, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu, pessoal.